Irmãos, é um assunto importante. Vocês veem que hoje falamos aquela frase de Paulo que ele se propôs em espírito. E agora, aí em Romanos, fala de pôr a mente também no espírito. E fala também a vida de sentir em Cristo. O menos sentir em Cristo. Nossa alma, irmãos, foi criada para exercitar três principais funções: a função da mente, de pensar, analisar, lembrar, tudo que pertence à mente, tudo que pertence às nossas emoções, sentir, uma variedade de sentimentos, tem muitas classes de sentimentos, e também para a vontade, tomar decisões, resolver, escolher, preferir, decidir. Então, nossa alma tem essas funções. Mas quando a Bíblia fala que Paulo se propôs em espírito, se propor é uma ação da alma, mas a alma está colocada pela fé no espírito. E em Romanos fala de pôr a mente no espírito e de sentir em Cristo. Essa palavra em quer dizer que nós podemos pensar em nós mesmos, nos propor decidir em nós mesmos, sentir em nós mesmos, ou fazer isso descansando nele. O Senhor mora em nosso espírito e Ele vem ao nosso espírito e nos impulsa. Mas nossa alma está no meio, com dois chamamentos: o chamamento do espírito no homem interior e o chamamento da carne e o chamamento do mundo lá fora. E nós temos que escolher se vamos estar voltados para a carne e para o mundo, ou vamos estar voltados para o interior, no interior para o Senhor. Se vamos estar em nós mesmos na carne, ou vamos estar no espírito. Então, nós temos que exercitar nossa mente, nossas emoções e nossa vontade. A alma tem que funcionar, mas pode funcionar isolada, debaixo do poder da carne, vai querer e não vai poder, vai fazer o que não quer, ou pode funcionar em Cristo e no Espírito. Então, se propor, nós temos que nos propor, mas em Espírito. Ou seja, o Senhor mora no nosso espírito. E Ele vem e enche nosso espírito, nos impulsa e espera. Então, todas as nossas decisões têm que consultar interiormente o sentido de vida em espírito. Se você vê que uma decisão sua parece que tem uma revolta lá dentro, uma luz vermelha ou amarela, pelo menos, não é luz verde, então você não toma essa decisão. Porque Deus está avisando você, mas Ele não vai decidir por você. Ele vai decidir o que você deveria fazer, mas Ele vai esperar você querer andar nele, ou sozinho. Comer da árvore da vida é viver em união com Ele. Comer da árvore da ciência, do bem e do mal, é viver independente dele. Então, assim como você coloca sua mente no espírito, que a palavra diz se ocupar do Espírito, e aquele que se ocupa do Espírito tem vida, tem paz, mas aquele que se ocupa da carne tem morte. Se ocupar, essa palavra é por a mente, no grego, por a mente na carne ou por a mente no Espírito. Estar ocupado, pendente do que é da carne, ou estar pendente do que o Senhor está movendo no teu Espírito. Então, nossa mente pode estar dirigida para fora ou estar dirigida para dentro. Estar atentos ao Senhor no nosso espírito. Que Ele é como aquele jinete que conduz aquele cavalo. Quando o cavalo não tem sido treinado, não quer nem que ninguém toque nele, salta, pula para lá, tira patadas para cá, coças para lá. E diz o Senhor que o que vai acontecer com um cavalo desses? Vai disciplinar ele, vai domar ele, mas quando aquele cavalo já tem sido domado, só uma pequena sinal já sabe, já percebe, uma pequena sinal de Deus no seu espírito, ele já percebe que tem que parar, ou que tem que sair, ou que tem que correr, ou trotar, ou ir para a direita e para a esquerda, parar de novo, com suavidade. Não precisa ser golpeado forte, porque já foi treinado. Então conhece o mover de Deus dentro dele, como a mãe conhece o menino quando já, no começo, ela não sabe se está grávida ou não, mas depois o menino começa a se mover no interior dela, e assim o Senhor, com o seu espírito, começa a se mover no nosso interior. Por isso nossa mente tem que estar no espírito, ou seja, voltada para atender o Senhor em nossos espíritos. Mas não somente nossa mente, também nossa vontade tem que ser em espírito, nos propor em espírito. Por isso fala o espírito da vossa mente, fala em Efésios. Não somente fala do espírito e não somente fala da mente, fala do espírito da vossa mente. Se a mente está no espírito, se está atendendo ao Senhor que mora dentro, nós temos que ter atenção ao mover do Senhor. Às vezes a primeira palavra que o Senhor nos fala é não. Mas por que os irmãos falam que Deus falou para eles? Para mim nunca fala. Se fala, só que você não atende. Fala que não. Mas você é sim. Você quer, você insiste, você é obstinado. E a obstinação é como se fosse bruxaria. É entrar em contato com outro mundo perverso, em lugar de se negar a si mesmo e seguir a ele. Se negar a si mesmo é para andar em espírito. Seguir a ele é em espírito. Por isso temos que nos voltar no interior. E quando o espírito fala, cuidado, frenar imediatamente. Se você não frena, está acostumado a fazer o que você quiser, Deus vai ter que quebrar essa dureza, essa obstinação. Irmão, você não sabe quão duros somos, quão obstinados somos, como queremos fazer o que queremos, como queremos pecar, queremos nos vingar, queremos falar o que não temos que falar, falamos livremente, ofendemos quem quiser. Se o Senhor não quebra isso, nós vamos cada vez para pior. Então temos que disciplinar, como fiz com Jacó, colocou o dedo dele na, como se fala? Na coxa? Na coxa dele, e aí ele ficou que com dor, cada vez que punha a perna doía, para não se apoiar mais na força dele. E às vezes Deus tem que nos quebrar. Irmãos, se toda a nossa vida é mole, fácil, cor de rosa, não vamos ser transformados. Mas se somos estremecidos, aí vamos ser transformados. Se somos tocados, aí vamos ser transformados. Se somos quebrados, se Deus coloca o dedo dele na coxa, lá, na força nossa, e quebra ela, a força da nossa alma, de independência, eu faço o que quero, deixa aquela boca, você vai, diz. Vou falar isso um momentinho, mas depois Deus começa a golpear. E aí já você, quando é calmado, tranquilo, basta uma pequena sinal do Senhor, você já entende, o Senhor. Não precisa gritar, enviar a arcanjo Gabriel ou Miguel, não. Faz uma pequena sinal no espírito. Você já sabe, você vai. E quando o Senhor fala, não, não é para lá, não é para Vitinho, amém, Senhor. Eu vou para mim, não é para mim. Então onde que é? Macedônia, amém. Ele se propôs e tem a liberdade. E no caminho Deus foi dirigindo ele. E assim nós temos que propor em espírito, por nossa vontade em comunhão com seu espírito. Isso é se propor em espírito, não em nós mesmos, senão descansando nele, em, quer dizer, acima dele, sendo levados por ele. Quando pensamos nele, nós lembramos versículos, entendemos muitas coisas espirituais, porque nossa mente foi posta no espírito, como disse Romanos 8. Ou nos propomos em espírito, ou seja, que nossas decisões têm luz verde, têm sentir de vida e de paz. Dice que a paz de Deus governe nossos corações. Se você, ao tomar uma decisão, começa a perder a paz, oh, para aí. Senhor, por que não estás contente que eu me embarque neste barco aqui? Ah, se você pergunta, ele vai dizer por quê. Nossa, você não quer perguntar, você quer ir. É esse o problema. Então ele vai deixar, vai respeitar. Se você quer ir, vai. Ele falou para Balaam não ir, mas ele queria a recompensa lá de Balaam. Prometeram tanta coisa, ele foi para lá. O Senhor falou, não vai. Mas ele, vou ver que me volta a dizer Deus. Ah, se você quer ir, então vai, pois. Mas quando estava indo, aquele anjo, aquele jumento viu o anjo e ele não viu. Até que o jumento prendeu a perna dele na terra e quebrou a perna. E aí foi que ele corteou o jumento e o jumento falou. Até que ele viu que o jumento via, o anjo se opondo a ele. Irmão, muitas vezes nós não nos damos conta que nossa obstinação, Deus está opondo a nós. Não entendemos espiritualmente, somos tão cegos. E acontece isso, e vai mal, sai para lá e tudo não sai certo. E você não vê o anjo lá, apertando a sua perna mesmo aí na rocha, para você não passar. Disse, se você passa, você morre. Falou o anjo. Você morreria se passasse. Mas o jumento foi mais sábio que ele. Graças ao jumento, apertou a perna na terra. Ele ficou e começou a golpear, mas aí parou. Irmão, nossa obstinação é idolatria. Nós seguimos para onde nós queremos. E aí o anjo de Deus está... Podemos morrer mesmo. Nosso Senhor não deixa que morramos, mas às vezes você sabe que Deus deixou chegar você na beira da sua morte, em carne de morte, o acidente, o algo, porque você está indo onde Ele não quer. Às vezes você não quer entender. Você sigue em você mesmo. Você não se volta no interior para Ele, para ter paz com Ele e seguir a linha do Espírito. Então você chega na beira ou da morte ou de uma situação grave. Temos que pôr a mente no Espírito, sentir em Cristo nossos sentimentos, que ser o mesmo dele. Às vezes ele está triste e nós estamos rindo. Às vezes ele está louvando e nós estamos calados. Nós seguimos ele no sentir dele. Nós temos emoções para sentir. As emoções são para ser usadas, mas para ser usadas nele, em união com ele, para que expresse o sentir dele através de nós. Quando ele chora, nós choramos. Quando ele ri, nós rimos. Quando ele fica bravo, nós também ficamos bravos. Quando ele fica calado, nós ficamos calados. Sentindo uma mesma coisa com ele, representando ele, falando o que ele fala, sentindo o que ele sente, decidindo o que ele decide, com a mente, a vontade, a emoção, a alma, nele, descansando nele, com raízes nele, tendo aquela luz verde de vida no interior. Nós estamos tão acostumados a andar em nós mesmos que não sabemos que é andar no Espírito. Mas não se preocupe, Ele vai ensinar você. Mas às vezes vamos sofrer. Às vezes alguma coisa vai doer. Porque se não dói, vamos seguir caminhando como queremos, duro. Mas quando está quebrada a perna, você, oh, coloca o pé com cuidado, porque dói. Não? Ele tem que tratar conosco às vezes assim. Oxalá não sejamos cegos com aquele jumento que não tem entendimento, que tem que ser tratado duro, senão não vem perto do Senhor. Oxalá, basta uma pequena sinal dele, Senhor, aqui estou, venha aqui, Senhor. Senhor, me fortalece, me ajude. Às vezes ele te chama coisas que você não quer, mas que ele quer e precisa de você. E se você só se vai conduzir por seu querer, você não vai cooperar com Deus. Você tem que estar listo para dizer a ela amém, ainda que você não goste, pode ser de madrugada, na hora que você não quer. Aí você tem que ir para onde você não quer. E aí termina. Pedro, quando você era jovem, você se cingia, você ia onde você queria, fazia o que você pensava. Mas quando você já veio, outro vai te cingir e vai te levar onde você não quer. E assim temos que ser conduzidos, se diz João. Isto disse, dando a entender com que morte tinha que glorificar a Deus. Com que morte temos que glorificar a Deus? Temos que glorificar a Deus com nossa vida e com nossa morte. Nossa morte é a nós mesmos. Temos que glorificar a Deus. Deus quer filhos como seu filho disse, a copa que meu pai me deu. Uma culpa amarga, muito difícil. Acaso não vou viver? Para estes que eu vim. E foi conduzido o cordeiro pela pomba até o altar na morte. E esse é o caminho estreito. E esse é o nosso caminho que leva à vida. Nós já temos vida eterna. Mas ao sufrutuar em plenitude dessa vida, esse é o caminho estreito. Se nega a si mesmo, toma sua cruz, me siga. Esse seguimento é no Espírito, é atendendo aquela mulher, aquela alegria do Espírito. Quando você está no Espírito, você está em paz, com alegria, tem aprovação. Mas quando você não tem essa aprovação, não tem a luz amarela, tu se marca, não é? Quando você dormir, põe a missão clara. Nossas pessoas não se inquietam, não colocam atenção no que faz a nossa consciência, quer fingir outra coisa, explica, vai, explica lá, se justifica por cá. Ah, só está acrescentando dores para o futuro. Melhor se unir agora já, se unir já, e pedir perdão ao Senhor. E volta, se converte a Ele, porque aquele anjo está na frente. Melhor aprender sempre, porque se somos duros, só vamos receber mais corações.